vida melhor.
A corrida de rua em prol da sua saúde. Agora na sua.
Cidadã FM.
Boa noite, Butantã. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. No ar, viva a melhor paixão pela corrida de rua, seu programa de corrida de rua que você acompanha todas as terças-feiras na Rádio Cidadã FM 87.5. Hoje, 21 de março de 2023, estamos aqui reunidos nos estúdios da Rádio Cidadã para falarmos de corrida de rua, o esporte mais praticado no universo. Boa noite, professor Atos.
Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Cidadã FM. Então, mais uma terça-feira. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Cidadã FM falando um pouquinho de corrida de rua, aproveitando o espaço que a rádio nos traz, né, que a rádio nos dá. Para falar de um esporte, como você disse, se não for o mais praticado, está ali entre
Será
os mais.
Será que eu exagerei?
E também, mesmo que não seja o mais praticado, ele traz uma coisa que a maioria não traz, né? A gente pode competir nas mesmas provas dos nossos ídolos.
Bem lembrado, bem lembrado. A corrida de rua, que eu me lembre, é a única atividade que você pode participar ou tem a oportunidade de participar juntamente com os melhores atletas do mundo. O recordista mundial está na prova e você também está na prova. Quem chegar na frente ganha. Não é assim, professor?
Exatamente.
Então, em outros esportes existem milhões de barreiras seletivas, tá? Para você chegar, por exemplo, no tênis, você tem que ser um ótimo é pouco, tenista, para chegar a desafiar um dos grandes jogadores de tênis do mundo, ter oportunidade de jogar contra ele. Já na corrida de rua, você está lá com seu short, sua camiseta, pagou sua inscrição, você está lá na prova também junto com seus ídolos.
Não é tá lógico, né, que a gente também não vai dizer que é assim, que você vai largar do lado dele, que você vai marcar o ritmo junto com ele, ficando ali um metro atrás, só vendo, só reagindo, né? Ele dá o bote, você reage. Não vai ser assim também. Os principais atletas, eles estão nas principais provas, então você participando de uma prova dessa, você vai estar participando da mesma prova do que os grandes nomes da corrida de rua, mas é lógico que isso daí não é... existe uma separação, existe o pelotão de elite, que são os atletas profissionais, os principais atletas de cada prova, que largam um pouco à frente, né? Não, nem podemos dizer que eles largam um pouco à frente. O povo larga um pouco atrás, né? Porque a distância, eles largam.
A largada é onde ele está.
Exatamente. A largada é ali. O ponto de início de marcação do percurso é onde o pelotão de elite se encontra, né?
Exato. E o pelotão de elite, acredito que nossos ouvintes já participaram de provas, é justamente separado para que não tenha ocorrências que venham a prejudicar esses atletas. Porque se largar todo mundo junto naquele bolo todo, pode ser prejudicial para os bons atletas, para os atletas de elite. Eles podem tropeçar, podem cair e ser envolvido ali pelo povo e prejudicar o desempenho dele. Então existe, por questão até de segurança, uma divisão nas largadas das corridas, né? Então tem a elite A, depois tem outro bloquinho atrás da elite B, depois tem.
E aí cada prova. Cada prova organiza de uma maneira, né? Tem prova que hoje está mais comum também o pelotão geral tentar ter uma divisão pelo ritmo estimado de chegada. Por que eu digo estimado? Porque as provas é você que determina que pelotão você vai participar, né?
E o porquê disso, professor?
A ideia é evitar
congestionamento, choque, um atrito entre os participantes. Né?
Então, um atleta vai correr a 6,30, 7 minutos por quilômetro. Se ele chegar, eu cheguei mais cedo, eu vou ficar lá na frente. Porque realmente, se não existe uma determinação, se ele chegou mais cedo, é direito dele estar lá na frente.
Claro.
Só que atrás vem gente correndo a 4 minutos, 4,20, 3,30 e quer passar. É aí onde dá problema, né? Quem participa de prova sabe que a largada é um
momento crítico,
né? Um momento complicado, muita gente ali, cada um na sua estratégia, digamos assim. E aí, quem que tá certo? A pessoa que chegou mais cedo, mas corre mais devagar, a pessoa que chegou mais tarde, mas corre mais rápido. É difícil você estimar. Então, algumas organizadoras, né, algumas empresas organizadoras já colocam essa questão de ritmo, pelotões diferentes para corredores de diferentes ritmos, mas quem fala qual o seu ritmo é você mesmo, não existe uma comprovação, né?
Então, tudo isso aconteceu com a chegada das cronometragens através de chips, os tapetes que fazem leitura, deu essa possibilidade de dividir. Porque, mesmo que eu largue lá no último pelotão de 9 minutos por quilômetro, na hora que eu passar na largada oficial, vai ter o tapete lá no chão que vai fazer a leitura do meu chip e vai começar a marcar meu tempo e vai corrigir no final quando eu chegar.
Exatamente.
E isso aí trouxe assim uma acomodação dos pelotões, as pessoas ficaram mais conscientes.
É, porque antes você queria estar lá na frente, eu corro a 4, você corre a 3,30 por quilômetro, mas se eu cheguei antes, eu quero estar lá na frente porque você vai demorar um minuto para chegar na largada.
Exato, tinha provas aí que demorava 5 minutos para o pelotão passar.
Ah, tem prova que demora mais.
Demora muito mais. Para a pessoa passar ali no...
Na largada
oficial.
Exatamente, depende. Você vai correr...
E se não tivesse correção, como não, a pessoa já estava 5 minutos atrás, pelo menos.
Exatamente, 5 minutos atrás. O que não... A correção, ela não influencia a classificação dos primeiros ali, né? Pódio.
Não,
então, você pode ter largado lá no fundo, veio passando todo mundo. Fez um tempo em que você seria o primeiro colocado da prova, você não vai ser declarado campeão da prova.
Não vai. Também não vai conseguir fazer isso, a gente sabe, né? Isso é uma
teoria. A gente sabe que não, mas não será declarado campeão da prova. As primeiras colocações, elas seguem o padrão ali...
Da largada.
Quem chega primeiro é quem chega primeiro. Mas aí já algumas provas, faixa etária, algumas coisas, eles já organizam pelo tempo líquido, né?
Pelo tempo líquido que o atleta fez.
É, isso mesmo.
Bom, então esse esquema de cronometragem é uma coisa recente, mas também não é tão recente assim. Já existe há bastante tempo que...
Sim.
Conseguiram implantar isso aí, né, professor? Porque no tempo que o professor corria aqui, você entregava o seu número, ele tirava num espeto, tipo aqueles espetos que vêm de amendoim.
E pegava. Em vez dos saquinhos de amendoim espetado, ele pegava um número
e espetava ali, depois conferia por
e
ali.
E dava até... briga, porque chegava a gente disputando posição. E aí chegavam, e aí quem tomava a frente na fila, porque formava uma fila para você entregar o número para o espeto. Não era uma coisa, você tinha que ficar numa fila para o cara pegar o seu número, pôr lá. E aí tinha briga. Quantas vezes já teve briga?
Muitas
brigas. Eu cruzei em primeiro, você passou na minha frente. Então...
Muitas brigas, classificações erradas, as classificações eram totalmente... confusas.
Muito mais ainda para provas femininas, né? A disputa feminina, porque as largadas eram feitas juntas, como a maioria das provas ainda é, né? Em alguns cenários a gente tem a largada feminina separada. E aí as mulheres vêm correndo no meio do pelotão, que normalmente... tirando um ou outro caso, que a mulher foi a primeira no geral, mas normalmente é um homem que vence, aí vem alguns homens, vem a mulher.
Depois vem uma mulher.
A segunda mulher, ela seria a quinta no geral, a a segunda mulher seria a 18ª, a terceira, a 45ª, e assim vai indo. E aí perdia a mulher, os caras perdiam o número, davam um rodo, aí anuncia a classificação da prova, aí vem a mulher, vem a corredora, o técnico e a equipe toda, que como assim ela chegou... Era uma...
Realmente era uma aventura, né? Era uma...
Era bem diferente.
Primitivo.
Né? Bem primitivo.
Era bem primitivo.
Hoje tem o chip.
E aconteciam numa corrida de carro invadir o percurso, quando o percurso era fechado, de premiação que não era paga, quando tinha premiação. E...
Atleta que entrava no meio. Hoje, que entra, ainda você consegue, então você tem a marcação do chip ali na largada, de passagem. Depende da prova, eles colocam em algum ponto da prova, né? Normalmente um ponto que você vai fazer um vai e não volta, então eles colocam ali para comprovar que foi, e na chegada.
Então, a gente fala assim, parece
cara cortava no meio.
Que era em provinhas que acontecia essas coisinhas, né? Mas na maratona de Nova York, vencedora já andou de metrô de uma estação para outra. Então,
você mostrou, imagina... a qualidade do serviço do transporte
público no Nova York.
Nova York. Porque ela entrou na estação, esperou, pegou o metrô, foi
pulou sair. Lá na frente. Desceu, saiu na frente e ganhou a corrida.
Mas não, já devia estar com o bilhete comprado, né? Será que pegou
na bilheteria?
Passou na bilheteria.
Essas situações que aconteceram em corridas, e devem acontecer em algumas casas.
Há pouco tempo, gente, já com essa época de chip, a gente fazia programa aqui, notícias de maratonas na China, em que milhares de pessoas, era essa situação, né, de você ir até um ponto para voltar, os caras entrando, cortando tudo no meio. Ah. E aí que iam fazer a identificação dos atletas, né, porque também já existia a tecnologia, não tem tão pouco tempo, iam proibir eles de correr em outras provas ali na...
Eu lembro que numa maratona na Cidade do México também foi noticiado que mais da metade dos concluintes deram um não cavalo tinha, de pau no meio do percurso e voltaram.
Correram 25 quilômetros, 42 exatamente, correram 25.
Alguma coisa do tipo.
Isso com tecnologia. Então imagina o que acontecia na época que... Então tinha a briga, os cinco primeiros, mas esse cara não estava na largada. Eu estou correndo a prova inteira em quarto lugar, eu chego aqui, eu sou o sexto, como assim? Ninguém me passou, esse cara não...
São curiosidades, então... né? Mas isso aí envolve um dinheirinho que as pessoas ganhavam, um brinde, um tênis, e é muito desagradável você perder.
É trapaça, né? A gente estava falando de doping semana passada, é trapaça.
Não, tem pessoas, trapaça na corrida... E acredito que...
Na vida, infelizmente.
Existem pessoas que se dopam para ganhar do amigo, né?
Ciclismo está aparecendo bastante.
Aparece no triatlo.
Há pouco tempo também vi uma notícia de um circuito aí de provas amadoras em que, de repente, a BCD apareceu lá, porque acho que tinha uma premiação em dinheiro. A pessoa sumiu. Peraí que não pode... Quem tem uma... Tá aí o antidoping, o cara pega o carro e sai voando, não quer pegar prêmio, não quer pegar nada.
A que nível que chega? A que nível que chega? Então, atletas aí se dopando, atletas passando por no Facebook, que fez um tempo maravilhoso e não fez nada, né? Dizem que atleta é parecido com pescador também, porque o Pra Vendi é campeão.
Atleta é bom. Contar história criar justificativa... Porque exatamente. Todo mundo parte para o recorde mundial.
De repente sentiu.
E aí não deu. Aquele dia não deu, mas é que aquelas duas semanas eu treinei muito pesado minha panturrilha, aí não sei o quê.
O esporte tem muito disso.
Então é normal. A gente está falando, lógico, exagerando nessa questão da história em si, mas...
Não, eu acredito que não é nem
Não estou exagerando que tem história, estou dizendo que partem para o recorde mundial.
Ah, sim. O atleta vai lá, qualquer coisa, teve problema, vai ter uma justificativa. Nunca foi ele que não estava bem preparado.
Conversando com um colega, também eu falo assim para ele, eu falo, olha, eu corro, né, corro, participo de provas, falo, o fim da prova ali, aquele... da linha de chegada até onde você pega a sua medalha, seu lanche, mais uma aguinha que você vai ali, aquele lugar é o Muro das Lamentações. É história atrás de história. Todo mundo... Ah, é porque eu tava bem, que é isso, que é aquilo. E eu falo para ele assim, quando a gente fala de corrida. Ele fala, e aí, como que foi? Eu falo, eu achei que eu poderia ir melhor, tal. Ele, mas e aí? Eu falei, meu, eu corri o que posso. Eu falei, se você quiser desculpa, eu arrumo várias para você aqui. Desculpa é fácil de arrumar, porque eu não corri melhor do que eu corri. E acaba sendo bem assim, né? Uma coisa... Atleta é bom, é pescador, que nem você falou.
Mas isso é o esporte. O esporte é assim mesmo, tem várias passagens engraçadas, e não muito engraçadas também, mas acontece, né?
Acontece.
E falando em acontecer no esporte, parece que teve o Pan-Americano de Maratonas domingo que passou. Como foi isso, a história do Pan-Americano de Maratonas,
professor? Nós tivemos vitória brasileira no masculino, né? O Justino Pedro, Justino Pedro da Silva, atleta da Associação Petrolinense de Atletismo. Ele venceu lá em Caracas, né? Venceu na Venezuela, Caracas, a maratona, e se sagrou campeão pan-americano de maratonas. Ele venceu com 2 horas, 16 minutos e 15 segundos.
Eu acredito que deve ser um lugar bem difícil de fazer uma maratona em Caracas, não, professor?
Eu acredito que deva ter um calorzinho
deve
lá,
ser
né?
Bem quentinho por lá, né?
Não deve ser uma coisa muito fácil, não, de correr. E junto com ele, né, nós tivemos também uma outra pernambucana.
Opa,
que foi a Mirella Saturnino, que também participou da prova e acabou na terceira colocação na disputa feminina.
E qual que foi o tempo da Mirella?
Cara, vamos achar. Não temos aqui.
Não temos?
Não temos aqui.
Mas hoje em dia inventaram o Google.
Vamos ver o que a gente consegue. Será que...
Justino Pedro é campeão.
Vamos atrás. Justino Pedro campeão na prova feminina, terceira colocada, 2:42:17.
Muito bom.
Já chama aqui. Então ela que foi superada pela venezuelana Magali Garcia, que foi a campeã, quebrou o recorde venezuelano da maratona com 2:36:06, e também pela peruana Rocio
Cantara,
que foi a vice-campeã com 2:37:19.
Os tempos femininos para a maratona foram bem razoáveis, sendo na maratona na Venezuela, hein, professor?
Sim, é aquilo, é razoáveis também no nível sul-americano hoje, né? Claro. Nível brasileiro, nível sul-americano, nível latino-americano até. Se a gente pensar que as principais maratonas do mundo hoje estão sendo vencidas com 2:15, 2:16, 2:17...
Feminino, né?
A gente está falando aí de 20 minutos de diferença. 20 minutos de diferença numa maratona é praticamente 30 segundos por quilômetro. Então é um outro nível de prova, né? Um outro nível de disputa.
Sim. Lembrando, né, que as maratonas femininas, as atletas vêm num nível muito elevado, né?
Estão baixando marcas aí, aparecendo novas atletas, porque acontece assim, acontecia de uma melhorar e aí ficava aquela, né? Não, agora, às vezes não está chegando no recorde mundial, mas outras atletas chegando muito próximo, correndo para 2:14, 2:15, atleta correndo para 2:16 e falando que foi mal, que não deu, as coisas não deram certa, não tão certa no dia da prova.
E não é fácil, né?
Não,
o nosso representante pernambucano venceu aqui na Venezuela com 2:16, que é um tempo que similar às melhores maratonistas do mundo.
Isso. E é um tempo similar ao que se faz aqui em São Paulo, né?
Sim, sim.
2:16:51 ele fez. Aqui em São Paulo, um monte de provas se ganhou com 2:17, 2:16, 2:18.
Só teve uma abaixo de 2:16, que foi 2:11, que foi o Vanderlei Cordeiro. Também.
Quando ele venceu a
Maratona de São Paulo.
Que é o recorde do percurso.
Todas foram acima.
O resto é tudo para cima. Né? Chega até 2:20.
Chega, já chegou mais que isso, inclusive.
Já chegou mais que isso.
Então a gente vê que o nível feminino realmente está numa evolução muito, 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 muito grande. E dia 2 de abril temos a Maratona de São Paulo programada.
Comentou a Maratona de São Paulo, dia 2 de abril tem Maratona de São Paulo. Maratona Internacional de São Paulo.
Maratona Internacional de São Paulo. Não sei quem os internacionais que estão convidados, porque internacional é muito relativo também, é um nome bonito.
É.
Mas eu posso estar trabalhando aí na companhia aérea, na British Caledonia ou na qualquer outra aí, e estar aquele dia em São Paulo e correr a maratona, né? Já vira internacional, qualquer um que corra o Paraguai, Uruguai.
Se juntar dois amigos, um não é do Brasil, já é um treino internacional.
Mas está aí programada, a gente sabe que a maratona de São Paulo, infelizmente, a nível técnico, não está no lugar que a gente gostaria que estivesse. Falamos aqui que 2:16 para cima, né, os tempos aguardados. Mas está aí, vai acontecer. Ainda, apesar de ser na cidade, maior cidade da América Latina, não consegue um número de participantes assim expressivos, né, professor?
Não consegue.
Não é nem a maior maratona do
mundo. A gente fala assim de...
Triste.
Com tristeza, porque você busca notícia, já teve mil brasileiros na maratona de Buenos Aires. Mil brasileiros quase na maratona, sei lá, da onde.
Santiago.
Mas aqui dá 3 mil. 3 mil pessoas. Correndo, é lógico, maratona não é uma coisa tão simples de se fazer, mesmo um amador, a maioria deles não corre várias maratonas num ano, né? Você não participa de tantas maratonas num ano, e isso acaba fazendo com que a gente tenha um número menor de inscrições nas provas, que nem 10 mil, às vezes o cara corre um por mês.
Sim, sim.
Então, mesmo atleta corre 10 no ano. Maratona a pessoa não faz 10, não. Faz 2, faz 3, um amador, né? E isso faz com que menos gente tenha menos inscrições para todas as maratonas que tem no mundo, por aí, que tem no Brasil, que tem na América do Sul. E aí a pessoa escolhe, tem gente que prefere ir para Buenos Aires do que vir para São Paulo. Tem gente que prefere ir para Florianópolis do que vir para São Paulo. Tem gente que... E assim vai indo, né?
Mas tudo isso também está no marketing, né, hein, professor?
A forma
que é divulgada, como que é realizada a prova, o percurso... O passeio, tem vários fatores envolvidos.
Tem vários fatores envolvidos.
Mas assim, a gente sabe que, por exemplo, em Buenos Aires, 2:05 o cara já enfiou lá em Buenos
já
Aires.
Já fez 2:05, é.
Nós estamos aqui a 2:16, a diferença aqui é no nível.
O recorde, eu tava que era 2:11
do Vanderlei, né?
E 19. Que é de 2002, o Vanderlei Cordeiro de Lima, ele venceu a prova do feminino. Cadê? Estou no site aqui da Maratona Internacional de São Paulo, tem os campeões. O recorde feminino, 2:31:21, da Rumokol Chepkonan.
Isso?
Do Quênia, em 2012. Mas o ano passado, a vitória no masculino já foi com 2:18. Então. Em 2019, né, que foi A penúltima, 2,18. Então você vê que não tem grandes marcas, né? Maratona Internacional, último campeão da Etiópia, a última campeã da Etiópia, antes da pandemia, dois quenianos venceram, então já traz o nome de internacional, né? Muitos desses talvez até sejam atletas ranqueados lá no... sejam convidados, porque a Maratona Internacional, ela, hoje ela tem um selo da World Athletics, né?
Eu acho que é São Paulo, não tem mais.
Tem ainda sim, tem sim. Tem, porque eu vi, tá aqui no site mesmo.
Tá no ali. Site?
É, eu não consegui ver qual que é.
Sim, mas acho que é uma permissão.
É o...
Aqui, nem ó. Não é o bronze, não. Hein?
Aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue dar um zoom na tela aí para ver o que que aparece. Eita, me perdi agora.
Vamos ver então se a gente...
Mas ela tem a questão do World Athletics.
Aqui?
É, Race Label 2023. Então, ela tem o selo de...
Tem, só tem o selo.
Sim.
Mas não tem a chancela bronze e ouro.
Não, então mudaram essas chancelas.
Mudaram
as chancelas hoje.
Muito bom. Muito bom.
Então, ela tem o selo. Então, por ter o selo, ela deve ter algumas coisas que devem ser feitas, né?
Ah, sim. Ela tem as obrigações
a
serem cumpridas para ter um selo.
Uma das obrigações, com certeza, é trazer alguns atletas
que
estejam até um X número de...
É sabido, por exemplo, que para a pessoa ter um nível mais elevado na maratona, o dia da corrida maratona é só para maratona, não tem para 5 mil, 10 mil.
É, aqui vai ser, né?
Aqui vai ser. Então, isso já tira entre as melhores provas em organização. Já no Rio de Janeiro acontece, é separada a maratona.
É separado lá.
É no domingo a maratona no Rio. A meia maratona é no sábado. Junto com outras provas lá, caminhada, tudo é tudo no sábado. A maratona é no domingo.
A maratona no domingo.
Então, existem várias regras a serem cumpridas para os organizadores conseguirem um nível elevado junto ao World Athletic, né, professor?
Sim, sim. É, e está certo, né?
Está certo.
Eles dão a chancela deles... para aquelas provas em que os organizadores se preocupam a valorizar mais o produto.
É impossível um atleta baixar de 2 horas e 10 minutos no percurso em São Paulo?
Olha, eu acredito que não. Mas é muito difícil, porque vamos pensar que tem menos de 2 semanas. Eu não vi a previsão do tempo.
Sim, sim.
Porque você consegue ver lá em 15 dias. Esses dias está fazendo um calor que, pelo amor de Deus.
Bastante calor.
E o calor é 8 horas da manhã. A gente não está falando de calor só ao meio-dia. Às 8 horas da manhã está muito quente. 8 horas da manhã está quente para correr. Domingo eu fui numa corrida em que eu corri lá um pouquinho, era 8 horas da manhã, tava suando, trotando lá. Então, são coisas, né? São detalhes. A questão, o percurso mudou, hoje ele é mais plano do que ele era antigamente, né?
Hoje é, bem mais
claro. Então, se 2,11 foi feito em 2002, que eu falei, né?
Não. É. 2002, exatamente.
Então, hoje eu acredito que a gente pode pensar em algo relacionado a menos de 2,10 aqui em São Paulo. E um outro detalhe que nessa época não existia, que eu acho que é muito importante, está influenciando demais os resultados da prova. Há 20 anos atrás não tinha tênis com placa de carbono.
Exatamente. E vai falar, mas só o tênis faz a diferença? Hoje está provado que faz diferença, né?
Está mais que provado, né, que faz diferença. Então, a previsão aqui, ó, para o dia 2, previsão hoje, pensando no dia 2, é 27 graus de máxima. sol durante a manhã e pancada de chuva à tarde. É pesado, você chega, você já tem 25 graus, 9 horas da manhã, o primeiro colocado já terminou, porque vai largar acho que 6h10, larga o pelotão de elite, 6h20 larga todo mundo. Um atleta mediano, que vai correr em 4 horas, ele vai chegar às 10h20 da manhã, vai estar quente.
Vai estar quente.
Isso atrapalha o desempenho.
Mas assim, eu lembro que teve um mundial de meia maratona no Rio de Janeiro, não teve?
Teve.
O Rio de Janeiro é um bom lugar para um corredor?
A princípio, não.
A princípio, não.
Muito úmido, muito quente. Úmido,
mas fez abaixo de uma hora, né?
50 só anos. Ele fez até hoje na vida, então, né? É. Só uma pessoa fez.
Fez abaixo de uma hora, numa meia maratona do Rio de Janeiro. Você pegar as marcas do Rio de Janeiro, são 1,4, 1,5, 1,6. Então, a qualidade do atleta também. Claro que a dificuldade é maior para quebrar um recorde, que uma temperatura amena, que um friozinho, umidade baixa. Tem todo, claro, é um percurso favorável, plano. Ajuda, e ajuda muito, mas consegue boas marcas. Consegue boas marcas. E está provado que isso pode acontecer. As barreiras da temperatura existe, realmente existe. Mas dá para ter melhores marcas do que a gente está conseguindo por aqui, né? Basta trazer os atletas certos também para fazerem a corrida.
Isso é muito importante. Você falou do Rio de Janeiro, eu entrei num site que eu pesquisei, não achei, mas o que eu queria. E você pega a meia maratona do Rio de Janeiro, teve vitória com 1:1. Aqui, 59 e 56, foi o Mundial em 2008. Ele já tinha 58 e 30. Você fala quase 1:20, 1:30 de diferença. É uma diferença grande.
É uma diferença.
Da melhor marca dele. Então, um atleta que tem uma hora, ele vai correr para se der tudo certo, para 1:01, 1:02 no Rio de Janeiro. Isso. Então, a gente tem que pensar nisso.
Quem foi ele, professor?
O Serzenay Tadese, da Eritreia.
Eritreia. Por sinal, eu estava na prova lá, do lado dele, viu, professor?
Largou junto.
Na hora que ele estava no aquecimento, eu fui dar uma olhada. Aí eu olhei ele, estava do lado dele. E na volta também, eu estava indo, ele já estava voltando, nós cruzamos também.
Trocaram os olhares. Ele com aquele ar preocupado.
Me reconheceu.
Olhando, deixa eu apertar, porque ainda dá para me pegar.
Mas é isso aí.
Mas está relacionado bem ao que você falou, ao nível do atleta, principalmente, né?
Claro.
Não adianta a maratona de São Paulo, achar que alguém vai correr para 2:08, se traz atletas que o melhor tempo é 2:10.
Aí não vai
para alguém correr em 2:08 aqui, o cara tem que ter 2:05, 2:06 no mundo aí.
Sim.
Para pegar um dia legal. O tempo
vai ser pior que ele conseguiria em outro lugar.
E para ele correr 2:08 aqui, além dele já ter 2:05, 2:06, tem que se ter um estímulo para ele correr em 2:08. Porque ele não vai correr em 2:08 e o segundo colocado vai chegar em 2:15. Ele vai diminuir o ritmo.
Sim.
Ele não precisa correr para 2:08.
Ele vai ganhar, né?
Ele vai correr para ganhar. Ele vai junto com o de 2:15 até o 35 e aí ele dá uma acelerada para...
Foi bem lembrado.
Professor. Correr para 2:13.
Ganha quem chega na frente. As melhores marcas... Tem que ter um incentivo.
Tem que ter um incentivo.
Tem que ir todas as provas de nível A.
O recorde incentivo. Brasileiro hoje, né, da maratona do Nelzinho, ele não ganhou a prova, ele foi terceiro.
Tá vendo como
que é? Bateu a marca brasileira, que quando foi estabelecida foi recorde mundial com a vitória em Berlim. Ele melhorou o tempo, sendo em terceiro lugar, se eu não me engano, em Seul.
Não ganhou a prova.
Não ganhou a prova.
Não ganhou a prova. Então, o atleta sabe, por exemplo, numa Olimpíada, é mais importante ganhar do que o tempo que ele faz.
Ah, com certeza.
É chegar na frente.
O que vale é quem chega na frente.
Se a prova, porque a prova pode ser lenta, a nível
Muitas provas são. Quantas provas a gente já viu? O 10 mil, os caras têm 26 e 30, 24, 40, termina quase com. Eles vão correndo para ritmo de 28, 28, na última volta, 600 metros, uma volta e meia, viram um tiro de 600, cada um por si.
Vamos decidir.
Vão enrolando. Porque vão enrolando, né?
E por que o importante é ganhar numa Olimpíada e não o tempo?
Porque dá na mesma. Você vai ser campeão olímpico.
Vai ser campeão olímpico. E o reconhecimento para quem é? É para o campeão olímpico, não para o tempo.
Exato.
Não é?
Tempo agora, cai.
Agora ele vai correr por tempo,
Boa parte dos grandes atletas, quando correm por tempo, quem está acompanhando maratona agora, pode ver. O Kipchoge, quando ele vai sair para tempo, ele tem 5 coelhos correndo para ele. A organização se monta preocupa, um esquema para ajudar a sua grande estrela naquele dia. Lógico que outros atletas tentam se beneficiar disso. Vamos junto, vamos tentar, não vamos tentar, vou sair um pouquinho depois, um pouquinho... Mas a organização monta todo um esquema para eles viram para você e falam: você quer passar a meia maratona para quanto? Ele falou: quero passar para X. Ele vai chegar nos coelhos, vocês têm que correr nesse ritmo para passar a meia maratona para X. O outro vai falar: ah, mas eu queria passar mais rápido. A organização fala: pode passar.
Você pode.
Os coelhos vão passar nesse ritmo, porque você não é a grande estrela do nosso show, do nosso evento, né?
Então, é claro. E já está programado qual que é o evento que ele vai, qual que é o percurso melhor, favorável para ele. Quando tem toda essa situação. Ele não vai largar em São Paulo para quebrar recorde mundial.
Ele vai largar em São Paulo, se São Paulo conseguir ser uma major, mesmo com um percurso um pouco que nem Nova York, dificilmente dá grandes tempos.
Não dá.
Eu acho que o melhor hoje é perto do 2.5, alguma coisa, de muitos anos atrás, mas você vai buscar os resultados, tem, há poucos tem anos ganhando com 2.10, 2.11, 2.12.
Teve.
Então, vai, não é um ou do outro, não, várias, maioria é nesse nível, né? Mas o cara vai lá, porque Nova York é um major. Nova York tem uma premiação muito grande. Nova York tem bônus. Nova York tem cachê para você participar.
E tem mídia, né?
Tem mídia. Então, acaba que você, mesmo sabendo que não vai fazer uma grande marca, mas você vai atrás de Nova York para colocar no seu currículo ali, para ajudar na busca de patrocinador, essas coisas, né?
Sim, sim.
Que é importante.
E aí, professor, como que está o nosso...
Ah, já estão expulsos, batendo na porta aqui do estúdio.
Já estão batendo na porta para a gente liberar os estúdios da Rádio Cidadã. Então vamos obedecer às ordens.
Obedecer,
né? E deixando um grande abraço aí para os nossos telespectadores, nossos ouvintes que acompanham as corridas de rua. E vamos... treinar e vamos participar, que é muito importante. Até a próxima terça-feira e fiquem com Deus. Um abraço a todos.
Abraço para você, boa semana, bons quilômetros e semana que vem tem mais Viva Melhor aqui na Rádio Cidadã FM, a rádio que é a voz do Butantã.